11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, o Dia Internacional da Felicidade vai ser celebrado em 20 de março de 2025, mas para a torcida do Botafogo, todo dia está sendo o Dia da Felicidade. É ou não é, Pedro Pincer? Bom dia.
Calma, calma. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, quem nos acompanha.
Bom dia, Pincer.
Tudo bem?
Mas olha, pelo que você falou na sexta-feira no 11 Minutos, Gisele estava de férias, mas hoje está aqui com a gente. Você falou, olha, se o Botafogo ganhar do Atlético Paranaense lá em Curitiba, eu vou me tornar um cidadão feliz naquele dia.
Sem dúvida, é verdade, porque o Botafogo não ganhava lá há 16 anos.
Ganhou.
E foi um resultado muito grande do Botafogo.
Aproveitou essa fasezinha ruim do Atlético Paranaense, né, seu Pedro Pinto?
Não, mas a gente já teve outras fases ruins do Atlético Paranaense que a gente não aproveitou para ganhar lá, entendeu? Então foi um resultado muito grande que nós conseguimos. Ganhar lá nunca é fácil, e o Botafogo foi lá e conseguiu. E controlou o jogo, fez um gol muito rápido com o Igor Jesus, que foi para a seleção brasileira aí, está convocado. E depois controlou o jogo, não teve grandes sobressaltos durante a partida, não.
É verdade.
Entendeu?
É.
E para completar, né, o Palmeiras acabou deixando 2 pontos em Bragança Paulista. Então foi uma rodada muito boa
para o
Botafogo.
É verdade. O Botafogo aí abriu 3 pontos, voltou a abrir 3 pontos, né, em relação ao Palmeiras. No saldo de gols ou número de vitórias, como é que tá? Porque dependendo aí tem...
Na verdade, o que que acontece? O Palmeiras, o Botafogo tem uma vitória a mais, só que o saldo do Botafogo é menor.
Tá.
Então, o que que acontece? Como ainda tem o confronto direto na rodada 36, o Palmeiras ganhando, empataria o número de vitórias, né? E o Palmeiras teria o saldo maior. Mas ainda é só na rodada 36.
Tem muita
ainda
coisa.
Falta.
Ou seja, torcer para um empatezinho, um tropeçozinho do Palmeiras aqui para frente, o Botafogo abrir mais, que aí fica tranquilo.
Vamos Exatamente.
Ver. Essa é a Isaura. A Isaura não gostou nada dessa minha ideia, não.
Não, não gostou,
Isaura.
Não.
Isaura, Palmeiras está na pista ainda, Isaura. Está na pista ainda, mas...
Na pista para ser vice.
Olha, Gisele.
O Botafogo tá. E outra coisa, o Botafogo ganhando... Que visitante é esse, né?
É o melhor visitante do campeonato.
Melhor visitante do campeonato? Que visitante é esse?
É o show da Xuxa. Muito bem. O Gisele aqui é da época do show da Xuxa. Legal, muito bem. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta a falar de campeonato brasileiro. Tem também eliminatórias da Copa. Tem Mundial de Futsal. O Radacho Akiyama já levantou a bola aqui lá de Boa Vista. Temos que falar do Hexa. Não na grama ainda, né? Mas, pelo menos nas quadras, o Brasil é Hexa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses assuntos. Porque antes, vamos falar de kitesurf. Você já ouviu falar de kitesurf? É um esporte aquático que utiliza uma pipa, kite em inglês, ou papagaio, para dar tração na água do mar e uma prancha como suporte para os pés. O objetivo? Voar. Deslizar sobre a água puxado pela pipa.
Olha, é uma mistura de windsurf, surf e wakeboard. E o município de Caucaia, no estado do Ceará, pode ganhar o título de capital nacional do kitesurf.
O projeto de autoria do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, já foi aprovado no Senado e agora está na Câmara.
Na comissão de esporte, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, disse que o kitesurf encontrou nas praias do Nordeste o cenário ideal.
Desde 1985, quando os irmãos franceses Bruno e Dominique Legaineau criaram o kitesurf, a partir da combinação de elementos do surf, parapente e windsurf, o esporte se popularizou mundialmente, encontrando no Brasil, especialmente no Nordeste, condições geográficas e climáticas ideais para sua prática durante quase o ano inteiro. Eu acrescentaria aqui também no nosso estado, na região dos lagos, no Rio de Janeiro, onde o esporte é bastante desenvolvido, especialmente na cidade de Armação de Búzios. Com suas praias e ventos fortes e constantes, como a famosa praia do Cumbuco, Caucaia, no Ceará, ele é o celeiro, o verdadeiro paraíso para os entusiastas do kitesurf e atrai velejadores, esportistas de kitesurf de todo o mundo.
Olha aí, Kitesurf. Já viu, Pedro Pinça, a galera aí praticando kitesurf?
Já vi algumas vezes, mas a gente está voltando a falar em pipa, Adriano. Você é realmente fantástico voltando a falar em pipa. Mas vamos lá, eu nunca, já vi assim algumas imagens, tudo, mas não é a minha especialidade o kitesurf. Mas se a cidade de Caucaia está aí prestes a conseguir esse título, é porque realmente deve ter as condições que como é que eu vou dizer? A credenciam para ser a capital nacional desse esporte, né?
É, eu só acho que não tem unanimidade. O pessoal lá de Barra Grande, no Piauí, também vai querer um pouquinho dessa honraria, uma vez que Barra Grande, lá no Piauí, que é já divisa ali com o Ceará, tem uma comunidade ali que pratica o kitesurf e os ventos ali, a praia, dá todas as condições. É muito forte a comunidade de kitesurfistas ali em Barra Grande, no Piauí, mas já na divisa com o Ceará. Caucaia também deve ter essas condições favoráveis agora. Realmente, o vento no Nordeste ali, principalmente sim, no litoral cearense e piauiense, dá todas as condições para esse esporte, que é belíssimo, visualmente uma coisa bonita demais. Eu tenho muita vontade de fazer ainda, mas ainda não cheguei lá. Quem sabe nas próximas férias...
Queremos imagens.
Olha, estarei fazendo essas imagens para vocês.
E não pode praticar kitesurf com cerol, Gesiel.
Não.
Por favor.
Não.
Bom, gente, então o nosso kitesurfista aqui, o Gesiel Carvalho.
Futuro
kitesurfista, vamos aí depois acompanhar. E essa discussão sobre o título, né, de capital nacional já está sob as amarras da nova lei, aprovada pelo Congresso, né?
Sim.
Que não pode a cidade chegar, queremos ser... Não, tem que apresentar credenciais, tem que apresentar provas de que realmente ela faz jus ao título, no caso aí de Caucaia, de capital nacional de kitesurf. Então, ele já deve ter apresentado, dizer, alguns certificados e tal,
sim,
né?
Sim, mas com certeza está estabelecida mais uma disputa aí entre Piauí e Ceará.
Muito bem. Vamos agora falar de futsal. O Brasil se tornou hexacampeão. Somos hexa. Na grama está meio difícil para o Brasil ser hexa, mas nas quadras... O Brasil ontem faturou o hexacampeonato lá no Uzbequistão, do outro lado do mundo, numa final duríssima contra a Argentina, 2-1, com direito a drama no final. A Argentina com goleiro Linha, pressionando, fez um gol no final, mas o Brasil conquistou o título. Se eu não me engano, Pedro Pincer, é a primeira vez que Brasil e Argentina decidem um título mundial num esporte coletivo. E deu Brasil.
Exatamente. É do futebol, né? Assim. É, esporte coletivo, é verdade. Deu Brasil, na verdade é o segundo hexa, né? Que ganhou no futebol de areia. Sim. E agora está ganhando no futebol, no futsal. Realmente foi uma ótima partida. Defensivamente o Brasil foi muito sólido. Esse goleiro William talvez tenha feito a partida da vida dele, porque teoricamente ele nem seria titular no campeonato. Porque o Guita, né, que é um goleiro que está lá há muitos anos, iria para o terceiro mundial. O Marquinhos Xavier, que é o técnico, apostou no William para ser o goleiro titular no mundial. E a aposta se mostrou muito válida, porque ele fechou o gol realmente. Defensivamente o Brasil foi muito bem. Acabou fazendo dois gols ali ao longo do jogo com o Pito e o Rafa Santos. E acabou o Brasil conseguindo ser campeão de novo depois de tanto tempo, né, Adriano? Foi muito legal o jogo.
Jogo bonito, jogo bom de se ver. Agora, precisaria daquele drama todo, né? Acho que o Brasil não recuou demais depois do segundo gol,
recuou,
não?
Recuou demais, demais.
Sem dúvida. Deu a bola para os argentinos.
Exato.
Tipo, eu vou me defender aqui e você me ataca e eu vou tentar me garantir. Ainda bem que conseguiu, né?
Tentar um gol, como a Argentina no futsal tem a possibilidade do goleiro Linha, né? E o Brasil apostou assim, eles vão para cima, a gente, numa bola perdida lá, a gente joga pro gol, faz 3-1, mata a parada. Mas isso não aconteceu. E no final, nos últimos segundos, teve até um começo de polêmica, mas não foi para frente. Os argentinos reclamaram um toque de mão de um jogador brasileiro que daria um tiro livre direto.
Seria a sexta falta, isso.
E aí seria o drama total. Aí teríamos que contar com o São William para garantir o título. Mas não aconteceu, o Brasil hexacampeão. Então,
tava faltando desde 2012,
exato,
né? Com o Falcão,
exatamente,
ali, que o Brasil não era campeão no futsal, uma modalidade onde o Brasil nada de braçada desde sempre, desde que
isso
foi...
Sempre entra como favorito.
Sempre entra como favorito, tivemos grandes nomes no futsal brasileiro e já estava na hora realmente dessa nova geração ter esse título, esse hexa aí pregado na camisa. Parabéns aí à seleção brasileira e principalmente o Paredão William, que jogador, que partida memorável, né?
Daqueles, é verdade, é verdade.
A gente não esquecer jamais.
Ok, então tá aí, Brasil hexacampeão. Isaura, palmas aqui para a seleção brasileira de futsal. Campeão. Agora vamos ver aí se o hexa na grama vem em 2026. Eu acho meio difícil, mas quem sabe. Bom, vamos agora falar aqui de Série C do Brasileirão, bem rapidinho aqui. Já temos os dois finalistas da Série C definidos. Volta Redonda do Rio de Janeiro e Atletique Clube de Minas Gerais vão disputar o título. E na última rodada, Atletique e Ferroviária se garantiram na Série B do ano que vem, no Grupo C. No Grupo B já tínhamos Volta Redonda e o Clube do Remo do Pará. Parabéns aí à torcida do Remo, torcida grande aí em Belém do Pará. É, curtindo aí o Remo de volta para a Série B, vai ter Remo e Paysandu ano que vem.
Clássico. Paraense na Série B ano que vem.
Vamos ver se o Paysandu se segura, né, na Série B, mas acho que sim. Vamos aguardar. Agora vamos falar de...
E o Rodrigo Rezende está muito feliz, né, com a vitória do Atlético.
Exato, Atlético. É São João del Rei, não é isso?
São João del Rei,
exatamente. Cidade do Rodrigo Rezende.
Isso.
Vamos agora falar de Série B, é o que interessa aqui para o Gesiel Carvalho. Hoje tem...
Que jogo!
Sport e Ceará, vai ser na Ilha do Retiro, Gesiel.
Volta à Ilha do Retiro. Ai. Eu quero dizer para você que por muito pouco eu só não veio na terça-feira, viu? Porque na sexta-feira, eu estava lá em Recife, aí fui atrás de ingresso, já não tinha. Os ingressos para eles esgotaram-se na sexta-feira para esse jogo que acontece hoje às 9 horas da noite, com a volta na Ilha
do
Retiro.
Quer dizer que se tivesse ingresso, você ia ficar lá?
Só na terça-feira, só viria
olha
amanhã.
Só, é o Gesiel, é dos poucos que tiram férias na hora que quiser.
Não, é porque o momento exigia, meu caro Pedro Pincer. Olha, observa que a maioria, metade desses jogadores aí que estão no esporte hoje ainda não tiveram a experiência de ouvir o grito de casar de 40 mil torcedores numa Ilha do Retiro lotada. Terão essa oportunidade hoje à noite com a reinauguração da Ilha do Retiro, novos holofotes, novo gramado, nova drenagem e a torcida de sempre, que é a torcida do Leão. Então vai ser uma coisa assim espetacular.
Mas você não descolou nenhum amigo daqueles prédios que ficam em volta ali, que dá para ver o jogo ali?
Adriano,
de cima?
Não deu.
Deve ser uma grana o pessoal alugar uma sala.
Uma varanda,
ali,
né?
Uma varanda ali.
Uma varanda para a Ilha do Retiro. Camarote especial. Mas de qualquer forma vai ser um jogo muito bom. Estamos agora na quarta posição, mas ainda no G4. E
ainda,
a vitória
gostei,
de hoje.
Gostei do ainda.
Ainda, é isso, porque o importante é manter o G4 até o final. É. E ainda temos aquela questão dos jogos que faltam. O Sport joga contra o Ceará e eu espero que o Ceará não estrague essa belíssima festa que será hoje feita na Ilha do Retiro, com a volta da ilha. E aí a possibilidade da gente ganhando mais 3 pontos, novamente para a terceira posição. E grão em grão a gente vai chegar lá.
Tá aí, olha aí, vamos acompanhar, né, toda essa movimentação aí da Série B. Algum pitaco aí de Série B, ô Pedro Pincer?
Não, era esse, era o Sport Ceará mesmo. E agora, depois dessa aula do Gesiel aí, que quase não voltou por conta do jogo.
Voltou pouco.
E aí vamos ver o que vai acontecer aí nesse Sport Ceará. Realmente.
Uma coisa eu sei, é a volta da Bombonilha. Hoje o negócio vai ferver.
Vamos lá.
Rapaz, olha lá, vamos ver quem. Vamos acompanhar aí e depois conferir. Bom, Série A já falamos aqui, né? Botafogo líder, 60 pontos, Palmeiras 57, Fortaleza tá ainda na briga, 55, Flamengo continua foi para 51.
E tem um jogo a menos, né?
Um jogo a menos, então São aí os quatro. E
eu acho que fica entre esses três, viu, Adriano? O Flamengo não briga mais pro título, não.
E vamos aqui destacar que o Flusão continua fora do Z4.
Muito pouco.
Ai, ai,
um
ai.
Ponto é isso, tá, deixa eu ver. Não, desmerecendo nada, mas deixa eu dar uma olhada aqui na tabela.
Olha aí.
O Vitória, olha aí, que abre a zona de rebaixamento, tem 29 pontos.
Isso.
O Fluminense, que é o 16º, está ali como porteiro do Z4, tem 30. Então, um ponto separa o Vitória do Fluminense.
Um jogo a menos pro Flusão, hein?
É, Adriano, eu vou te contar. Não é uma...
Atlético Paranaense, não, que estão falando aí que é uma baba.
Não é uma posição muito tranquila, não. Eu acredito que ainda com... Faltam quantas rodadas para terminar?
Nove
rodadas?
Ainda dá
tempo do Fluminense entrar na... Vim para a Série B.
O Vitória conseguiu um bom resultado, né? Empatou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte depois de estar perdendo 2-0.
Sim.
Então esse ponto pode fazer uma diferença.
Muito grande.
O Corinthians vai mostrando aí que vai brigar para cair até o fim, para não cair até o final, porque estava com um jogo ganhando do Inter, Internacional de 2-1, sofreu um empate no final, quer dizer... essa briga aí pelas vagas do Z4
e tem
vai ser pesada até o final aí.
E tem o Cuiabá, que com a vitória com o São Paulo foi para 26 pontos com um jogo a menos e pode chegar a 29, ou seja, o Cuiabá está vivo ainda. E o Atlético Goianiense eu acho que é o único que realmente
já caiu.
Tá,
já foi.
Tá, já era.
Exato. E ganhou do Fluminense.
É verdade. Então tá aí. Vamos acompanhar par e passo a briga para quem vai para a Série B no ano que vem.
Já pensou em Série B com Corinthians e Fluminense ano que vem?
Ia ser Sport muito... Recife também, que maravilha.
Estaria fora.
Ainda bem que essa é uma discussão que eu não tenho mais.
Eu não participo.
Como me preocupar, exatamente.
Olha, gente, encerrando aqui o nosso 11 Minutos dessa segunda-feira, 7 de outubro, eliminatórias da Copa. É a seleção brasileira da grama, porque do futsal já está com Hexa. A seleção brasileira de futebol de grama, vamos chamar assim, vai jogar duas partidas. O primeiro turno das eliminatórias sul-americanas terminam na quinta-feira com Chile e Brasil, lá em Santiago. Como a coisa tá do jeito que tá, né? Eu não arrisco nada em relação a esse assunto, hein, Gesiel? Bem rapidinho aí, depois o Pedro Pinto.
Olha, eu tô com você nessa, Adriano. A seleção brasileira há muito tempo que perdeu a credibilidade com o torcedor brasileiro. Não faz há muito tempo também umas eliminatórias que possam, no mínimo, empolgar. Então, a gente vai para Chile e Brasil, assim, muito com o pé atrás. E olha que a gente precisa ganhar. Nessas eliminatórias, somos o quinto colocado. A situação é complicada, mas eu não vejo nenhum favoritismo do Brasil. Pelo contrário, acho que ele pode levar até um sacode do Chile.
Eita.
Os próximos dois jogos são contra Chile e Peru, que são os times piores classificados da tabela, né? Então, se você não ganhar esses dois jogos, aí você realmente
tá fazendo o que aí, né?
Entrega os pontos, quer dizer. Ainda mais com vários jogadores que foram cortados aí.
Vinícius Júnior
teve um problema na cervical. O Militão, que sempre é convocado e sai, acaba se machucando, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Do Botafogo tem três jogadores aí que acabaram sendo convocados: o Alex Telles, o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Né? O Botafogo não tinha três jogadores convocados, sei lá quanto tempo.
570.
Pois é.
Não, mas você
vê. Eu chutei.
Você vê como é que são as coisas, né? No passado, os times ficavam torcendo para os jogadores serem convocados. Porque era valorização no mercado, né?
Passe
e tal. Hoje em dia, os clubes torcem para não ser convocado, para não machucar o jogador.
Você vê o caso do Pedro aí?
Pois é.
Né?
Esquece meu jogador, esquece.
Então hoje não é um ônus, não é um bônus, é um ônus o jogador ser convocado para a seleção brasileira. Claro que para o jogador é muito bom, a gente sabe disso e tal, faz bem para o ego e tal, anima o jogador e tal, mas tem todo esse problema.
Nessa data FIFA aí são 7 jogadores do Botafogo, pra você ter ideia. Então a nossa preocupação é que eles voltem saudáveis para conseguir fazer o final do campeonato.
É verdade.
É difícil mesmo.
Pedro Pincer, algum destaque de última hora aí, bem rapidinho, porque nosso tempo já foi.
Não, hoje eu não tenho, não. Não vou mentir, não. Hoje eu vou só me despedir mesmo.
Certo.
E agradecer o espaço mais uma vez, Adriano, Gisiel. bem-vindo de volta. Eu quero imagens do kitesurfista Gesiel Carvalho o quanto antes. Um abraço a vocês, muito obrigado. E uma excelente semana a quem nos acompanha. Muito obrigado,
Pedro. Valeu. Valeu.